Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Enquanto todos se benziam com pena do crente, eu fui rimando, bola pra frente, porque esse rap não é sobre nada especial. É o rap do 7-5 que eu peguei na central. Porque esse rap não é sobre nada especial. É o rap do 7-5 que eu peguei na central. E eu percebi que o trocador ficou fazendo careta pro coroa que passou por debaixo da roleta. Era um senhor de óculos, barba branca. E peraí, ei professor, o que, que o senhor tá fazendo aqui? O que houve? Foi assaltado, perdeu o dinheiro.
Sabe o que? Eu gastei o salário inteiro.
Mudei de assunto, ele já tava encabulado. No meio do mês, o salário dele já tinha acabado. Era o meu ex-professor da escola.
Coitado.
Tá pedindo mal pago, daqui a pouco tá pedindo esmola. Ele é um mestre, um baú de sabedoria. Esse não é o valor que um professor merecia. Profissional de primeira importância pro nosso futuro. Ninguém mais quer ser professor pra não viver duro. Ele desceu em outra escola pra dar mais aula.
Trabalho os três turnos, chega em casa e já corrige prova.
Tchau, professor.
Tchau, pensador.
Desceu mais um trabalhador que tá numa de horror, mas esse rap...
É isso aí, voltamos com o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura, AM930, mais livre de todas. A gente abriu aí esse derradeiro bloco de sexta-feira com a música 175 Nada Especial, Brilho Beleza, do álbum de estreia do rapper Gabriel Pensador. É isso, gente, então vamos iniciar esse bloco, né, com informe sobre outra polêmica, né? Olha só, mais uma polêmica que envolve a Secretaria de Educação do Paraná. A gente vai ouvir o depoimento da professora Sabrina Caxi, que conta quais os problemas mais recentes aí, conta outros problemas, na verdade, né, do mais recente edital do PSS aqui no Paraná. Libera pra gente, Marquinho.
Sou professora Sabrina, eu sou professora PSS na rede estadual, eu leciono as disciplinas de Sociologia e História no município de Campo Largo. O que está errado com relação à contratação do PSS? O nosso modelo de contratação, o processo simplificado, ele é um modelo de contratação muito precário, né? Esse modelo ele veio para suprir as demandas, né? A existência de vagas com relação a afastamentos, com relação à licença médica e alguns anos atrás com relação aos professores que saíam para fazer o PDE. Hoje no estado nós estamos em 21 mil professores, só professores na rede estadual. É um número bem alto. Alguns anos atrás, nós estávamos em 36, 37 mil professores na rede estadual. Isso significa que essa forma de contratação, ela não é mais uma forma de contratação que vem só para suprir essas demandas de licença, mas ela se tornou uma forma de contratação que ela passou a suprir a existência de vagas reais, né? Então, significa que o PSS, ele não é mais um modelo que é a exceção. Ele se tornou a regra dentro do estado. Por quê? Porque ele é mais barato, porque não tem a questão de pagamento, né? Não tem plano de carreira. São demandas que tornam esse processo muito mais barato, né, para o estado. Então, nós nos tornamos uma mão de obra barateada. Quais são as nossas reivindicações com relação, né? Nós trabalhamos com uma modalidade de contrato precária, né? Nós não temos avanço de carreira. Eu, por exemplo, trabalho há 12 anos como professora no estado e eu ganho a mesma coisa de quando eu iniciei, né? Porque eu não tenho plano de carreira, eu não tenho um plano de saúde, como tem os professores efetivos. Eu não ganho por titulação, né? Ainda que eu tenha especialização, mestrado, doutorado, né? Essas questões elas não contam, elas não melhoram a minha condição de trabalho e elas não me dão melhores condições de vida. Então, todos nós sofremos com esse tipo de contratação. Além de tudo, também, né, nós trabalhamos em várias escolas, tem a questão da rotatividade de escolas. Esse ano, eu estou em 4 escolas, todas elas distantes, né? Quais são as nossas reivindicações? As nossas reivindicações são por concurso público, né? Como que nós vamos fazer uma prova, né? Uma prova com quesito de concurso mesmo, né? Com caráter de concurso, com as provas que são feitas para concurso público, para reafirmar esse tipo de modelo de contrato que é extremamente precário. Então, a nossa reivindicação é prova apenas para concurso público. Nós merecemos respeito. Nós somos uma categoria de mais de 21 mil professores, todos nesse sistema de contratação. Nós temos um edital hoje lançado para essa prova que prevê a existência de 4 mil vagas. Né? Se nós estamos em 21 mil professores, o que, que vai acontecer com o restante desses professores? Vão ser mandados embora? Nós vamos aumentar essa taxa de desemprego? Né? Se o Estado quer garantias, quer uma qualidade de educação, ele tem que tratar dos seus professores com qualidade. Né? Nós, professores PSS, deveríamos passar por um concurso público, nós deveríamos ser efetivados para termos melhores garantias de trabalho, melhores condições de vida, mas também para nós termos melhor desenvolvimento na nossa profissão, né? Com relação à efetivação, com relação às formações, né? O Estado não investe em seus professores, o Estado quer baratear a mão de obra e baratear a educação pública.
Perfeito, né? É importante esse depoimento que mostra a precarização, né? Mais uma polêmica que está envolvendo o governo, né? Será que isso aí tá complicado, isso aí tá muito truncado essa relação. Então, Thaís, aproveitando aí, né, essa questão do PSS, né, que aparentemente não afeta diretamente os alunos, mas parece que a falta de diálogo e a imposição são formas encontradas pelo governo do Paraná para lidar com os problemas da educação, né? Você acha que essa é a melhor forma? Assim, qual que seria o caminho, que você pensa que seria o caminho para a educação pública do Estado? Conta pra gente.
Acho que o primeiro ponto, a gente fala de investimento, né? A gente fala de valorização, que é isso que a gente busca, que é isso que faz a educação mudar, né? Por isso que a nossa briga foi tão grande pela aprovação do Fundeb. Um Fundeb permanente, um Fundeb com CAC, um Fundeb constituinte, que garante, né, o Fundeb que garante o funcionamento das nossas escolas. E que, absurdamente, né, o nosso governador, né, o nosso presidente, queria tirar o dinheiro do Fundeb, o dinheiro da educação, para investir na renda cidadã. Então, isso a gente observa aí quão grande é o descaso que eles têm com a educação. É, né? Um setor totalmente sucateado. Eles tentam tirar das nossas universidades, tentam tirar dos nossos institutos federais, não investem na nossa educação estadual. E, né, a gente teve uma briga muito grande também ano passado, que foram milhões, né, foi realmente um tsunami da educação, onde milhares e milhões de estudantes foram para a rua lutar, né, contra os cortes de 30% das verbas destinadas às instituições federais. E por isso que agora, né, virtualmente, a gente brigou tanto pela aprovação do Fundeb, para que em 2021 a gente pudesse ter uma escola com o mínimo, com o básico dentro, com água potável, com uma quadra, com um laboratório, com internet, né, coisas que a gente vê que muitas escolas não têm, mas que com um investimento, com valorização dessa educação, dessa escola, a gente consegue. E é através disso que, né, o movimento estudantil, nós estudantes, né, a UFES há 75 anos vem fazendo, vem lutando por cada vez mais investimento na educação. Foi assim que a gente conseguiu 10% do PIB para a educação, foi assim que a gente conseguiu, brigou pela lei de cotas. Então é assim que a gente conquistou aí o adiamento do Enem, conquistou agora o Fundeb permanente. Então é assim que a gente vai lutar, é assim que a gente briga, né? A nossa luta é assim, a luta é em defesa do povo, né, em defesa da nossa população, em defesa dos estudantes, cada um e cada uma que compõe uma escola e que entende da importância da educação pública. Então, a gente entende aí, a gente carrega como pauta que a gente precisa de investimento e valorização desses espaços. A gente precisa de investimento e valorização dos professores PSS, dos professores, né, dos servidores públicos, dos funcionários de escola. E é por isso que a gente vai à luta, e é por isso que a gente está na luta há 75 anos, né, a UFES. Eu agora estou há pouco tempo, né? Estou desde as ocupações de 2016, me encontrei no movimento estudantil e é por isso que brigo, estou nele até hoje, por isso que presido a União Paranaense dos Entes Secundaristas, porque a gente entende a importância da gente lutar por esses espaços e lutar para que a juventude ocupe de fato as ruas, ocupe de fato, né, esses espaços onde a gente pode lutar e brigar por aquilo que é nosso por direito, que é a educação, né, que é algo simples e que todos têm direito e a gente briga para que todos tenham um acesso adequado, né? Então, acredito que vai um pouco nisso, né, a nossa luta. A nossa luta é por todos aqueles que necessitam e que têm o direito à educação, né?
Certo, não, é uma luta grandiosa e muito importante, né? A base ali que tá mostrando que a força que tem, e também muito importante, porque os estudantes estão vendo isso na prática, estão sentindo todas essas... qual vai ser o malefício de estudo eles vão sentir na prática e na pele, né? Então, muito importante. Nicolas, eu pergunto para você também, né? Sobre essas mesmas questões. Você acha que tá havendo falta de diálogo? Como é que você enxerga isso, né? Você acha que essa é a melhor forma, o melhor caminho, né, para educação pública? Conta um pouco para a gente e aproveita para fazer as suas considerações finais também, porque a gente já está chegando ao fim. Então, eu passo a palavra para você, Nicolas.
Bom, com certeza esse não é o caminho que deve ser seguido de imposição do governo. O diálogo com certeza está faltando, porque nada é debatido, é tudo jogado, a Deus dará. E uma coisa que eu lembrei agora, que a Thaís falou, de aluno que bate em professor, mas ninguém lembra do 19 de abril do governo passado, que o Ratinho fazia parte, do 30 de agosto. Isso ninguém lembra do governo batendo nos professores. Mas o aluno todo mundo lembra, né? Para colocar civil dentro da escola. Sobre o PSS, minha tia é professora PSS há quase 9 anos já que ela é PSS. E ela já tentou fazer a prova para ser... Como é concursada que fala?
Isso.
Fazer concursada. E não conseguiu. E agora abrir mais PSS é de sacanagem do governo. Porque aqui em Assis eu já tive aula com muito professor PSS. E eles não têm avanço, não têm nada na carreira. Sobre a militarização, a luta não vai parar nunca. Enquanto esse negócio não for retirado, a gente não vai ficar quieto. E eu gostaria de agradecer ao convite e poder me expressar aqui.
Perfeito, a gente que agradece, né? Muito importante trazer a voz de vocês. E então, aproveitando, eu quero abrir para a Thaís também, para ela fazer uma breve suas considerações finais, né? A gente está chegando ao fim, então, por gentileza, Thaís, também já te agradeço de antemão. Acho que é muito importante a luta que vocês vêm travando, uma luta que constrói, e é uma luta que está ali, tá na, né? Tem muito para se desenvolver e tá ali fazendo frente, e isso demonstra que isso não vai passar assim não, gente, muito importante.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao programa, fico muito feliz em poder participar desses espaços, né? É importante que a gente tenha aonde a gente possa falar, né? Os estudantes sempre estão aí sendo reprimidos, não nos ouvem, não dialogam com os estudantes, então é importante que a gente tenha esses espaços para a gente poder falar e dialogar, né? Queria aqui começar com a música que eu pedi, né? Com Apesar de Você, Amanhã é de Ser, Um Novo Dia. Então, apesar de todas essas atrocidades que estão cometendo com a educação, o movimento estudantil, o movimento popular, os movimentos, eles sempre se organizam e estão em constante mobilização para que todos os nossos direitos sejam ouvidos, todos os nossos direitos sejam respeitados. E é por isso que a UPA segue em luta e seguirá em luta até que todos tenham seus direitos garantidos e seus direitos respeitados. Então, para que todos tenham acesso à educação pública, gratuita e de qualidade, que a nossa educação seja universal, que a nossa educação seja valorizada, que os nossos profissionais sejam valorizados, que os nossos servidores sejam valorizados. Então, seguiremos firmes na luta, seguiremos juntos na luta, dialogando com a cultura, com todos aqueles que defendem a educação. Então, saudações estudantis a todos e todas que nos acompanharam até agora e espero reencontrá-los numa próxima. Muito obrigada.
Obrigado, Thaís. A gente que agradece. Novamente, parabenizo vocês pela luta. Isso é muito importante e vai continuar sendo importante porque vocês estão aí para mostrar que isso não vai passar dessa forma. Então, o programa de hoje debateu com os estudantes, né, os impactos do polêmico projeto do governador do Paraná que quer transformar as escolas estaduais em cívico-militares, vejam só. Tivemos a participação de Thaís Carvalho dos Santos e Nicolas Magnoni. Gostaríamos de registrar também, isso é muito importante, gente, pela diversidade do assunto e pela diversidade das pessoas que têm relação, da educação em si, um manifesto, uma parte do manifesto que os povos indígenas do Paraná fizeram sobre esse tema. Então, abre aspas, vamos lá. Os povos indígenas do estado do Paraná repudiam ações que o governo vem fazendo sem respeitar os seus direitos e por não considerar as leis que asseguram o direito à consulta livre, prévia e amplamente informada às comunidades escolares e lideranças que vêm por longos anos lutando por uma educação escolar indígena, diferenciada e de qualidade. Fecha aspas. Então é importante a gente trazer para o debate também, esse é o posicionamento dos povos indígenas, inclusive a gente vai disponibilizar depois todo o manifesto, quem tiver interesse em ler esse manifesto nos comentários aqui do Facebook, E a gente só traz uma parte dele para que também seja contemplado como os povos indígenas também estão na luta. É muito importante que a gente também tente, pelo menos, escutar um pouco de cada lado, né? Já que o governo não está fazendo isso, a gente pelo menos tenta fazer e a gente pelo menos propõe. Eu acho que o debate é muito importante, um ambiente democrático, e a gente precisa buscar isso, né? E não negar isso, e pela diversidade, por toda a questão da luta. A gente vai continuar fazendo isso sempre. Te agradece demais a participação. Obrigado a todas e todos os ouvintes também. A gente quer agradecer ao professor Ítalo Segantini, que nos ajudou na produção desse programa. Foi muito importante sua ajuda. Obrigado, Ítalo. E a gente está de volta na próxima sexta-feira, às 17 horas, aqui na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas. E por último, mas não menos importante, só um adendo: estupro culposo não existe. Então que fique aqui registrado. Meu nome é Diego Torres, e junto com Diogo da Silva e Marquinho no comando da mesa, me despeço aqui. Um bom final de semana a todos e até semana que vem. Este foi o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. Até a próxima semana!